Você está ouvindo Eu Não Acredito,
contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio da Accenture e do Roger Ribeiro de Aguiar.
E se você quiser fazer como o Roger e apoiar o nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Eu não acredito que o rádio chegou aos 100 anos no Brasil com o título de principal veículo de comunicação do país. Pois é, em 7 de setembro de 2022, mesmo dia do bicentenário da independência do Brasil, o rádio completou um século de existência por aqui. E para muitos estudiosos da área, ele segue reinando como a mídia preferida dos brasileiros. Nem a televisão, nem a internet conseguiram derrubar a coroa e o lugar cativo que o rádio tem na vida dos brasileiros. Aliás, o que a internet fez foi impulsionar as possibilidades de produção e distribuição dos programas de rádio. Quando os podcasts nasceram, no começo dos anos 2000, logo não restou dúvida. O rádio se adaptou, ganhou um novo formato e seguiu arrebatando corações brasileiros pela internet. Como explicar o efeito que o rádio causa em nossas mentes? Por que ele segue tão amado? O que esperar da linguagem radiofônica e do fantástico universo dos podcasts que não param de nascer? Vem com a gente buscar essas respostas, revisitar suas memórias radiofônicas e assoprar as velhinhas desses 100 anos com quem ajudou a construir a história do rádio no Brasil. O episódio de hoje tem a apresentação do professor Mauri.
O rádio, ele tem esse poder de ser imortal, de transcender gerações, sim, de continuar sendo, sei lá, puro. A sensação que me passa é que é mais fácil, sei lá, acabar a televisão do que o rádio.
E também da Laura Canteiras.
Na verdade, eu estava escutando você e me vieram outras coisas na cabeça. Eu lembrei da marcação no rádio da minha avó com esmalte, que era para ela pôr já na...
Caraca!
Com a participação de Léo Lopes.
Realmente, rádio pra mim é uma paixão que eu não consigo me lembrar de uma memória de infância que não tenha o rádio envolvido de alguma maneira.
Os links para o site e todas as redes sociais do convidado estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Cavalaria!
E estamos aqui para mais uma sessão de recados, malzitos!
Exatamente, Laurinha. Estamos aqui nesse episódio maravilhoso gravado com meu querido amigo, meu irmão, meu camarada, Léo Lopes.
Ai, foi um episódio muito gostoso mesmo de gravar. Várias memórias.
Exatamente, memórias, né? Memórias.
Aquela... Apenas memórias.
Pequenas. Não, sério, foi muito gostoso porque fazia tempo que a gente não fazia um episódio onde a gente só abriu o coração e contava,
sentava,
né?
Sentava e conversava.
Sentava e conversava.
A gente pode falar que a gente estava livre, sem pauta.
É, isso aí. Exatamente, meu, pode falar. Foi isso mesmo. A gente podendo compartilhar um pouco das nossas experiências com rádio e tudo mais. E como isso levou a gente até o podcast, né? De certa maneira.
Exato. Eu acho sensacional, tipo, pensar no nosso vínculo, assim, afetivo com áudio, né? Que é isso. Eu acho que foi retomar histórias mesmo e vínculos e emoções que eu tinha escutando algo, assim, né?
Exatamente. Cara, e eu me sinto extremamente privilegiado de poder fazer a Rede Geek, fazer o Eu Não Acredito, fazer os nossos podcasts, porque a gente tem a Cavalaria do nosso lado, a gente tem a Accenture do nosso lado, tem essa equipe maravilhosa da Rede Geek do nosso lado fazendo tudo isso acontecer, sabe? Então, pô, é sensacional a gente fazer um episódio como esse entre amigos e, puta, de verdade, já entrou no meu coração.
Sem dúvida, Mal. Mas a gente não pode deixar de falar que você também gravou um episódio com o Léo Lopes lá pro Radiofobia.
Exatamente, eu gravei lá o podcast dele, o curso de podcast Podcast, o episódio 003, Como Empreender com Podcast. É um jeitinho de eu contar um pouquinho da minha história com a Rede Geek, com o podcast e tudo mais, né? Falando sobre negócio, e é muito legal porque podcast tá em alta, a galera olha e fala, putz, eu quero fazer podcast também, todo mundo ganhando dinheiro, todo mundo é famoso, faz podcast, quero fazer. Lá eu conto um pouquinho da nossa jornada, meu, de 15 anos de Rede Geek, empreendendo com o podcast e mostrando que nem sempre o dinheiro vem necessariamente da atração, mas que o podcast pode proporcionar outras formas de ganhar dinheiro também. Então fica o link que tá aqui no post. Ou procura a Radiofobia lá em qualquer agregador de podcast.
E eu acho que já que era um conteúdo tão afetivo, que eu acho que tanta gente deve ter vínculo com rádio que escutando vai retomar, acho que vale convidar todo mundo pra mandar um áudio pro WhatsApp 11 987656950, que aí a gente vai poder escutar, saber da sua história e compartilhar também com toda a cavalaria no nosso saque.
É isso aí, então se você tem uma história com rádio, manda a sua historinha pra gente lá no nosso WhatsApp, que você pode aparecer no saque, nosso podcast de sábado.
Isso, quinzenal.
É isso aí, Laurinha, o que tem agora, o que tem agora, o que tem agora?
Agora tem podcast.
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 De setembro de 1922, Rio de Janeiro, Palácio das Festas, onde hoje fica o Museu Histórico Nacional.
Fazia mais de 23 anos que o padre brasileiro Landel de Moura tinha testado sua invenção na Avenida Paulista, em São Paulo, com sucesso. Por 8 quilômetros, a partir de seu invento, sua voz foi transmitida e captada por um aparelho receptor. Sim, ao contrário do que o mundo diz, a história revisitada mostra que foi o padre brasileiro, em 1899, e não o italiano Guglielmo Marconi, quem inventou o rádio. Mas o Brasil não deu valor e reconhecimento necessário ao nosso padre inventor, e o italiano ficou com os louros da fama. Foi preciso que o centenário da independência chegasse para que o nascimento do rádio no Brasil finalmente tivesse uma data para acontecer. 7 de setembro de 1922. Direto da Exposição Internacional em comemoração ao centenário de independência do Brasil, o presidente Epitácio Pessoa começou a falar.
Por ocasião da independência de nossa amada nação...
Seu discurso é transmitido para cerca de 80 receptores espalhados na capital e nas cidades fluminenses de Niterói e Petrópolis. Além do discurso, a ópera O Guarani, de Carlos Gomes, também chega aos receptores. A primeira transmissão oficial de rádio no Brasil aconteceu graças a um transmissor de 500 watts fornecido pela empresa norte-americana Westinghouse e instalado no alto do Corcovado. À frente da iniciativa estava o cientista e educador Edgar Roquette Pinto, considerado o pai da radiodifusão brasileira. Apesar da revolução tecnológica, Roquette Pinto conta que praticamente ninguém ouviu nada da transmissão, porque o barulho na exposição era muito grande. Ainda assim, a transmissão do discurso e o Guarani causou sensação em quem ouviu aqueles chiados. O rádio como veículo de comunicação de massa finalmente foi inaugurado no país.
Hoje estamos aqui para falar sobre rádio, mas não é só para falar assim de um jeito simples, a gente está falando sobre as nossas emoções ligadas ao rádio, não é mesmo?
Exatamente, exatamente, né? A gente que faz podcast, pelo menos a nossa geração, né, tem um vínculo muito grande com rádio, a forma como a gente se conecta, os programas favoritos, e aproveitando aí o centenário, né, dessa mídia maravilhosa, nós vamos falar sobre isso, e não fazia sentido aqui na Rede Geek a gente falar de rádio e não trazer esse meu querido amigo Léo Lopes. Léo, é um prazer ter você aqui.
É, prazer é todo meu. E que alegria finalmente estar junto de novo. Aqui, alcance.
É, meu Deus! Meu Deus!
A gente tá dando mãozinha.
Pegando na mãozinha dos amigos aqui nesse estúdio maravilhoso e reencontrando vocês. Obrigado pelo convite, que bom que deu certo.
Exatamente.
E realmente, rádio pra mim é uma paixão que eu não consigo me lembrar de uma memória de infância que não tenha o rádio rádio envolvido de alguma maneira. Então, a maneira como o rádio fez parte e faz parte da minha vida é realmente inseparável, assim, né? Faz parte do meu caráter, construiu grande parte do que eu me tornei. E fico feliz demais de poder estar aqui com vocês de novo. Matando saudade e falando sobre isso nesse nosso mês aí do centenário do rádio, que é tão significativo, né?
Exatamente. Imagino que vai ter programação especial na Radiofobia também.
É, na verdade, eu queria fazer uma baita programação, mas a gente vai fazer um programa especial, sim, também. Nossa. No momento que esse aqui for pro ar, eu não sei se o meu já vai ter ido ou não, mas a gente vai receber algumas pessoas que juntas têm quase 100 anos de rádio para poder contar a história também pra gente. Pessoas que ajudaram a fazer o rádio no Brasil da maneira como é hoje, né? Passaram por todas as fases. Tirando lá a fase de ouro, né, e tal, no começo, mas obviamente que dos anos 60 pra cá, essas pessoas estiveram envolvidas com o rádio e estão até hoje. Então vai ser a minha maneira também de fazer essa homenagem pro nosso tão amado veículo rádio. Minha caixinha preta do coração.
Ah, maravilhoso. Eu imagino que seja impossível isso, mas como protocolo, sou obrigado a perguntar quem é Leo Lopes. Se o pessoal quiser conhecer Leo Lopes, quem ainda não conhece, onde acha Leo Lopes?
Olha, na fila do pão, eu não sei quem eu sou e muita gente não tem a menor ideia. O que,
né, pelo amor de Deus.
Justificável. Mas na internet, meu Deus, eu tô lá no radiofobia.com.br, que é o site da minha empresa. Estamos aí há 10 anos. Inclusive, nesse mês de setembro aqui, também é o mês que a Radiofobia comemora 10 anos de edição profissional de podcast, que foi quando a gente assumiu o Nerdcast, né?
Cara, não se pensava em edição profissional de podcast, né? Antes de Radiofobia fazer o que fez.
Tinha algumas empresas que faziam, mas eram pontuais.
Era muito pontual.
Com certeza, é. E você, Tato, enfim, participaram dessa história comigo. A gente construiu junto, né, a maior parte dessa história. E realmente, quando o Nerdcast terceirizou a edição, foi um marco no mercado.
Ah, é, divisão, né? Divisão.
Então, foi uma divisão de águas no mercado mesmo, que a gente, inclusive, gravou, né, recentemente lá uma live do curso de podcast, eu e você falando sobre empreendedorismo com podcast. Sim. E os passos para profissionalização. E assim, a gente viveu isso na prática quando não tinha antecessores pra gente se espelhar.
Exato.
E a gente teve que aprender por tentativa e erro, né? Então, a gente tá aí fazendo 10 anos de edição profissional, né? Nerdcast realmente é ainda, né, o podcast que a gente edita há mais tempo, mas a gente tem muito podcast aí sendo editado por nós, uma média aí de 100 episódios por mês, um pouco mais, sim, sendo entregues, editados pela Radiofobia. Além, é claro, da Radiofobia Podcast Network, que é a rede de podcasts que a gente já, né, encabeçado pelo Radiofobia, vai fazer 14 anos já no ar também, co-irmã da Rede Geek.
É verdade, isso aí.
E tamo aí.
Nascemos juntos.
É, a Rede Geek um pouquinho antes, mas a gente comeu muita terra,
muita poeira. É que a gente é prematuro,
Mas a gente comeu muita dessa poeira, a gente comeu junto.
Exato, exato.
Mas cuspimos muito tijolo junto nessa estrada até hoje. Então quem quiser me conhecer aí nas redes sociais é @leoradiofobia em todas as redes. E radiofobia.com.br é a landing page lá da empresa, da rede e tudo mais. E chama nós que estamos no mercado.
Com certeza,
tamo
com certeza. Mercado.
Mas você falou logo no começo que a sua memória com rádio é desde a infância, né? Você lembra a primeira memória que você tem?
A primeira memória eu não lembro, Laurinha, mas foi muito jovem mesmo. Porque eu sou do interior, sou de Serra Negra, né? Uma cidade pra qual eu voltei já tem 10 anos, depois de ter ficado 20 fora de lá. E saí de lá com 18. A minha família toda daquele interior lá. Então, assim, tirando bisavô, tataravô, que foi imigrante italiano, espanhol e tal, o resto da família, todo mundo nasceu lá. E em 1981, morreu o pai da minha mãe. Eu tinha 7 anos de idade, estava entrando na primeira série. Até então, a gente morava assim, era eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. E minha avó, meu avô moravam em outra casa por parte de pai, de mãe e tal. Quando meu avô morreu, a minha avó veio morar com a gente. E aí foi quando eu comecei a ter a presença do rádio diariamente na minha vida, porque a minha avó era o tipo de pessoa que ela estava o dia inteiro com o rádio ligado. O dia inteiro, literalmente mesmo. Começava de manhãzinha, 5 horas da manhã, o programa do Zé Bétio era a minha avó lá de manhã ouvindo.
Que delícia.
E assim, como eu ainda, até mais ou menos a quinta, sexta série, eu estudava à tarde, eu passava a manhã em casa.
Sim.
E amanhã em casa, na primeira década ali dos anos 80, era assistindo desenho animado, mas pra você ter uma ideia, esse ano que o meu avô morreu, 81, foi o ano que começou a TVS. Então, tipo, não tinha ainda a tradição de desenho animado.
Uma grade de programação não, infantil.
Não existia, é, exato. Então a gente brincava com coisas em casa e tal. E eu, obviamente, quando acordava ali, por volta de, sei lá, 8 horas, 9 horas da manhã, a minha avó já estava no terceiro tempo do rádio para ela, né? Então, não raro, eu acordava com o cheiro do café e ela já na cozinha ouvindo rádio. Aí eu passei a prestar mais atenção nisso, porque era rádio o dia inteiro. E assim, tô falando do rádio AM. Sim. Rádio AM que chegava nos lugares mais longes, né? Pela frequência da onda, e que é o rádio dos comunicadores. É o rádio do papo, né? O rádio da conversa.
Sim.
Né? Não por acaso eu digo sempre que o podcast ele é um herdeiro direto do rádio AM, que é o rádio de pé do ouvido, né? É o rádio de conversa íntima, é o rádio que o locutor ele conversa com você na segunda pessoa do singular.
Ele não fala com você direto,
com
né?
Com você.
Você que está aí do outro lado, você ouvinte, ele não está transmitindo para milhão de pessoas.
Ele sabe que ele está irradiando para milhões de pessoas, mas a conversa dele é individual, é um por um. Então o Zé Bétio, ele nunca acordou 5 horas da manhã com o rádio falando assim, aí gente, tudo bom? Tudo beleza, galera?
E aí, galera?
Fala aí, pessoal. Não, não, não. O Zé Bétio começava o programa do Zé Bétio com o galo. 5 horas da manhã, e ele começava, alô, bom dia, gordo, tá começando aqui agora o programa do Zé Bétio, vamos começar a partir de agora a tocar o quê? As músicas pra você, nós vamos falar das coisas, das fofocas, tem as receitas, você vai receber, sabe aquele remedinho bom pro estômago? Hoje nós vamos ensinar você a fazer. Lagartixa, toca aí, lagartixa, que a gorda vai tirar o gordo da cama, viu? Vamos começar ouvindo o quê? Milionários é rico. Era direto, era a segunda pessoa do singular, e ele voltava e falava, olha, você gostou? Você sabe que tem um remédio bom pro estômago? Aí vinha o jabá, sim, né? Vinha o jabá, que era o que pagava. E geralmente os patrocinadores desses programas, é uma curiosidade que eles não eram ligados à emissora.
Ah, é?
Eles eram patrocinadores dos comunicadores.
Exato.
Então, então não por acaso Gil Gomes, por exemplo. Sim. Muitas vezes a avó tava ouvindo ali o Zé Beto, acabava o Zé Beto e eu tinha o programa do Gil Gomes, que era as histórias de polícia e tal.
Gil Gomes lhes disse.
Gil Gomes de repente. De manhã a menina saiu de casa. Ela saiu de casa e quando viu, ela foi atravessar a rua e Doril, tirador de cabeça. Doril, entrava o jabá.
Pena que a televisão depois não fez isso tão bem, né? Que quando tá na TV, péssimo.
A Trovirã tomou, passou. Esses patrocinadores, eles não eram patrocinadores da Rádio Globo, da Rádio Capital, da Rádio Record. A maior parte das vezes, eles eram patrocinadores do comunicador. O comunicador...
Comprava a grade, o horário da grade.
E aí, se o comunicador mudava de emissora, ele levava todos os patrocinadores junto. Porque a fidelidade do ouvinte era com o comunicador.
Sim, que é ele que tá dentro da casa do ouvinte.
Ele, né? Que tá dentro da casa. E isso que você tá falando, Laura, é muito legal, porque uma das primeiras memórias que eu tenho do rádio é assim, de me perguntar como é que esse cara que não tá me vendo me conhece? Porque eu tô aqui na minha casa, tô tomando meu café. Ele acabou de falar, olha pra você que tá acordando agora, tomando aí seu cafezinho.
Eu tô!
Sou eu mesmo! Seu Paulo Barbosa, sou eu que tô aqui! Você aí tá comendo aquele ovinho de manhã gostoso, pãozinho quentinho com manteiga. Quem que fez? Foi a avó, né?
Vovó!
A senhora é amiga do Paulo Barbosa, do Eli Correia, né? Como que ele me conhece? Como que ele sabe do meu comportamento? Como que ele tá falando diretamente comigo? Porque ele falava, olha, você aí que tá começando agora, você é dona de casa, você aí diarista, você aí porteiro, você que tá saindo agora do trabalho, você aí que é zelador, que passou, sim, a noite trabalhando no prédio, cuidado agora na volta pra casa, você vai pegar seu ônibus, né? Toma cuidado. Como que essa pessoa conhece a gente, né? E isso foi a primeira coisa que me fascinava, que eu não tinha a menor ideia de que era um profissional da comunicação que desenvolvia essa técnica de aproximação, de cumplicidade, de criar um elo com a pessoa que tava ali do outro lado, e que era isso que fazia com que as pessoas ligassem o rádio de novo no dia seguinte. Porque ele queria continuar ouvindo a história. Ele falava, olha, amanhã a gente vai aqui continuar a história da Marileuza. Você vai saber o que foi que aconteceu. Será que ela conseguiu conquistar? Parecia uma novela.
Sim.
Muitas vezes a narrativa... ela
em tinha... arcos, com as reviravoltas.
Sim, exato. Deixava, tinha os que a gente chama hoje os cliffhangers, os plot twists. Isso já se fazia numa época onde não se comunicava ainda em inglês, e os comunicadores faziam isso muito bem. E outra coisa que me fascinava funcionava era o seguinte: eu nunca via a cara desses locutores. A gente antigamente não conhecia os rostos por trás das vozes.
Sim.
Né? O rádio tinha esse fascínio do mistério, que era só áudio, era só som, e você não sabia, né?
Como é o rosto.
O rosto. E você, por mais que nunca tenha visto a cara daquela pessoa, você sentia uma amizade profunda por ela. Você sentia que ele era seu melhor amigo.
Sim.
Porque ele fazia parte de todas as suas manhãs. Tem uns que me acordam, acompanham quando eu acordo, outros me acompanham durante o café. Daqui a pouco eu vou trocar de roupa, fazer qualquer coisa. Tem um outro que já tá falando também. E isso, em grande parte, graças à minha avó, que trocava de emissora. Ela ouvia o Zé Bete, não lembro na época quem trabalhava em qual emissora, mas 5 da manhã, programa do Zé Bete, eu acho que ia até às 7. 7 horas ela botava no Afanásio, Afanásio Jazad, que, né, se tornou deputado e tal, vereador por São Paulo, deputado estadual. E era um programa policial que disputava com o Gil Gomes também. Então, Afanásio, aquele 7 horas na capital de São Paulo. Eu lembro que era 7 da manhã.
Porque era 7 horas.
7 horas.
E já sabia o horário, a temperatura.
É, ao mesmo tempo também servia de relógio, né? 7 horas na capital de São Paulo, um frio fazendo 13 graus hoje. E falava, né? Esse meliante, esse pederasta que foi na cadeia e não sei o quê.
Aprendendo palavras novas.
Palavras novas. Palavras.
Até hoje.
De baixo calão.
Palavras que a gente usa muito até hoje. Pederasta. Esse safardana. Ele gostava, essa palavra é muito boa. É difícil a gente usar. Safardana. Esse crápula. E ela mudava de emissora e acompanhava os locutores e tal. Então, eu aprendi desde cedo a ter o rádio como uma companhia, né? Aí, o rádio AM, obviamente, que já era uma realidade também, né? Desde o final dos anos 70 e tal. Só depois de me profissionalizar, de fazer escola de rádio, fui me tornar locutora, que eu fui estudar realmente, saber como que evoluiu, como o rádio chegou, como é que o FM chegou e tal. Mas até então, eu não sabia nem a diferença tecnológica entre AM e FM, obviamente.
Sim.
Mas eu sabia que nas rádios que a minha avó ouvia, que era o AM, eu ia ouvir pessoas, um locutor geralmente, conversando comigo, contando uma história ou interagindo comigo, falando de algum caos, alguma coisa que aconteceu.
Escola isso, né? Era escola de formação profissional, Léo Lopes.
É, o AM fazia isso. Uhum. O FM, que na época lá em Serra Negra, a primeira rádio FM ali, tirando as rádios locais e tinha Cultura Municipal de Amparo, que só tocava música clássica e tal, a primeira rádio que chegou ali daqui de São Paulo foi a Jovem Pan, numa época que ela não tinha ainda uma filial na região, em Campinas, hoje, mas o Dial 89.9, que hoje é a Jovem Pan em Campinas, era a União FM de Mogi Guaçu. E a União FM de Mogi Guaçu começou aos poucos a retransmitir a programação da Jovem Pan de São Paulo. E foi aí que aconteceu um outro fenômeno da minha vida, que influenciou grande parte do meu caráter, se pro bem ou pro mal. Julguem vocês, que foi Djalma Jorge Show, que foi conhecer o personagem, né, do Djalma Jorge, que um personagem, pra quem não sabe, um personagem que nasceu nos anos 80 ali, na verdade o Tutinha, que é o dono da Jovem Pan, a Jovem Pan já foi uma rádio muito boa, legal, bacana de dar risada, sem viés político, então eu sou dessa época. O Tutinha, dono da Jovem Pan, ele inovava muita coisa lá. E aí, no final dos anos 70, ele criou um personagem chamado Mike Nelson. Então, era Mike Nelson e seu amigo Karate Kid. Então, era as aventuras de Mike Nelson. Quem era o Mike Nelson? Era um locutor que eles chamavam de disc jockey. Era um DJ, era um disc jockey, que era o speaker, era o cara que falava. Só que ele falava com as minas, com os garotos, com as garotas, tocando os sucessos dos Estados Unidos, as melodias do Crocodilo do Rock, toca Elton John, e não sei o quê. E era um personagem... E aí, ele começava a trazer histórias engraçadas e tal. Esse personagem depois evoluiu, saiu do ar e tal, depois voltou como o Djalma Jorge Show. E aí o Djalma Jorge Show era a mesma coisa, era um locutor brega que falava errado, tirava o plural de tudo. E é uma época, obviamente, onde, né, essa fase hoje que a gente vive, que é uma fase muito mais justa pra todo mundo, né, de você não sacanear a minoria e você, enfim, não tirar sarro de tudo. Naquela época não tinha freio, né, então ele falava com as minas, com as gordas, com as feias, falava com os careca, com os pé torto, não sei o quê. Era o jeito dele se comunicar.
Sim.
E ao mesmo tempo trazia personagens. Então, todos esses humoristas hoje, a grande maioria desses humoristas que você vê hoje aí trabalhando, ou que já, alguns até já morreram, pararam de trabalhar, mas o pessoal do Café com Bobagem, O próprio Beto Ora, o Otaviano Costa, por exemplo, Celso Portioli, outros grandes nomes que são excelentes imitadores, acabaram se tornando apresentadores, passaram por ali, faziam personagens. Pessoas que já morreram, como Nelson Tata Alexandre, Carlos Roberto Escova, Serginho Leite, né? Que era aquela coisa que o rádio permitia também, da imitação. Que você ouvia uma voz muito parecida com aquela voz do famoso que você conhecia. Sim. E imitar no rádio é muito mais legal do que...
Porque a pessoa do outro lado, ela completa tudo o resto, né?
O cérebro de quem tá ouvindo completa. Então, a voz não precisa ser 100% igual. Tem os trejeitos, né? Então, aí o Djalma Jorge era um programa que, na Jovem Pan, se eu não me engano, passava no sábado à noite, tipo 10 da noite, alguma coisa assim. E, como não era ao vivo, a União FM, ela retransmitia no domingo, num outro horário.
Entendi.
E aí eu gravava em fita cassete.
Porque... Você tinha seu próprio acervo.
Não por acaso tem a fita cassete, que formou também o meu canal. O rádio, a fita cassete, foram os meus principais brinquedos, né? Ali nos anos 80 e comecinho dos anos 90. Eu gravava porque eu não sabia se eu ia ouvir aquilo de novo. Então, você gravava com comercial, com propaganda, é pegava trecho de música, música vinhetada, que a música vinha... Ia começar a música, eu tocava Jovem Pan.
Puta merda!
Vinha... América, sabe? Tinha a vinheta que o cara marcava. Tanto que...
Não é, sei tipo se... marca d'água, né? Nas imagens que você quer ter só pegado
com...
na
internet. É tipo marca d'água, só com som. É uma marca sonora. Tanto que, não sei se você pegou essa época ou não, que essas emissoras jovens, elas faziam assim, tinha um programa na grade, geralmente fim de semana, que era assim, uma hora só pra você gravar.
Porque emendava uma música na outra ali, sem interrupção.
Sem vinheta. E aí tocava meia hora, que era um lado de fita cassete. Aí eles paravam e falava, agora você vire a fita que vai começar a segunda meia hora. E você gravava e produzia. Eu tenho uma bacia cheia dessas fitas ainda em casa, sabe?
Fenomenal.
Então era uma época onde, sem querer, sem perceber, eu tava aprendendo o que era essa comunicação, mas sem a menor pretensão de um dia trabalhar com isso, né? Então o rádio, ele realmente, agora lembrando, eu não tenho realmente a primeira memória, mas eu tenho a memória da primeira gravação que eu fiz. Essa eu tenho.
Inclusive, mas você conta pra gente daqui a pouco.
Inclusive eu tenho ela gravada. E sabe o que eu vou fazer? Você vai tocar a minha primeira gravação nesse programa, porque eu tenho ela digitalizada. Você vai me ouvir com 3 anos cantando Roberto Leal, o Bate o Pé. Foi minha primeira gravação. Você vai ouvir já já.
Vai demorar muito mexendo ou vou guardar o gravador?
Não, mas eu vou cantar.
Então vamos.
Peguei um dia que sou acabando a fita. Tanto medicinal, aí na beira matagal. E aí eu tenho que ir embora. Peguei meu amor, fui da terra. E os pobres de vez de roupa velha. Vente vapor, vente vapor. Pronto. Agora vamos conversar um pouquinho.
O registro é uma das primeiras gravações feitas por Léo Lopes. A gravação, que tem a participação do pai e da irmã menor ao fundo, é de 1977, quando Léo tinha 3 anos de idade e era um fã convicto de Roberto Leal.
Agora, eu falei no primeiro bloco, praticamente monopolizei o primeiro bloco, né? Vocês sabem, me chamam aqui, é prejuízo, né?
Não, pelo amor de Deus,
é
de casa.
A gente faz uma pergunta e rola o bloco inteiro.
Mas eu quero saber, Laura, de você, se o rádio pra você também teve alguma importância, digamos assim, afetiva, porque a gente tem uma diferença aí de geração, né? E é legal entender como que isso aconteceu mais de uma década depois.
Sim, eu na verdade tava escutando você e me vieram outras coisas na cabeça. Eu lembrei da marcação no rádio da minha avó com esmalte, que era pra ela pôr já na...
Caraca!
Eu tava aqui escutando. Eu lembrei, inclusive, quando a minha primeira avó faleceu, que minha mãe chegou, né, pra contar essa notícia. Eu tava na casa dessa outra avó do esmalte, né? E eu lembro que o rádio estava ligado. Eu não vim essa memória. Eu vim escutando agora. Você veio a memória, assim. Que a primeira coisa que minha mãe fez foi desligar o rádio pra poder me contar do falecimento da minha avó, assim. Que também tinha relação com o rádio. Eu nunca tinha nem associado.
Olha isso.
Mas minha marca, assim, minha memória afetiva com rádio foi depois.
já adolescente, que na verdade foi um sofrimento que eu tive com rádio. Na época, acho que era 2002, teve um show do Red Hot Chili Peppers, e eu era apaixonada por Red Hot e queria muito ir. E aí eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, eu quero ir, tenho dinheiro pro ingresso e não sei o quê. E minha mãe falou, não.
2002. 20 anos atrás.
Gente, faz muito tempo, né? Eu fui dar uma olhada por sinal pra ver se era essa data mesmo, mas eu falei, caraca, era
2002. Eu pensei, ah, faz pouco tempo, não, vai, 20 anos.
20 anos, né? Gente, 20 anos. E eu queria muito ir, minha mãe falou, beleza, mas você não vai sozinha. Então você não tem que ter só o valor pro seu ingresso, você tem que ter o valor pro seu e do seu irmão, pra ele poder ir com você.
Te acompanhar, né?
Pois é, mas imagina que 20 anos atrás eu não tinha dinheiro sobrando, né?
Claro.
E aí eu não consegui o dinheiro pro meu irmão ir comigo, na mesma época.
Você tinha
época.
O do seu ingresso, você tinha?
Eu tinha o do meu, caraca. Guardadinho ali.
Seus pais foram muito ligeiros, porque eles te proibiram de ir sem te proibir.
Exato,
de ir, caraca,
tipo,
velho.
Meu, é tipo Cinderela, você vai no baile, depois que você limpar todo.
Caraca,
tadinha, mas nessa época a Rádio Rock, a 89, lançou uma promoção pra você conseguir ingresso. E na verdade era uma série, assim, que esconderam os ingressos em alguns locais.
E da eles cidade,
iam, da cidade, é. São Paulo. E eles iam passando dicas, na verdade, grande ABC, porque teve escondido também.
Tinha
São
um
Caetano.
Game, né?
Sim. E aí você participava daquele jogo que você escutava na rádio pra conseguir o ingresso pro show. E aí, só que eu também, 20 anos atrás, eu era nova e minha mãe também não me deixava ir correndo atrás de tudo quanto é tipo de canto, assim, pra achar ingresso, né? Mas eu fiquei acompanhando. Então, sempre que tinha alguma coisa perto, eu enchi o saco da minha mãe pra ir procurar ingresso, porque tava uma pimenta escondida. Era isso, era pimentas escondidas pela cidade de São Paulo.
Red Hot Chili Peppers.
Exato, exato. E aí, tipo, isso foi acontecendo. A vários ingressos.
A criatividade da produção.
Não, sensacional. E eu completamente envolvida com esses ingressos. E tinha um ingresso mora, assim, que eles foram passando dicas ao longo das semanas. E você ia conseguir um ingresso que ia te dar acesso ao palco, né? Você ia assistir.
Caraca,
do palco.
Com credencial pra acessar o palco.
É o ticket dourado do Willy Wonka.
É, exatamente.
Eu lembro, assim, deles passarem dica de coordenada, lá de latitude e longitude, do
Nossa,
lugar.
Um argue, praticamente.
Meu, era. E era do Ibirapuera, e aí falava o nome. Provavelmente Ibirapuera é um nome indígena. Isso. E falava o nome que não era pra você chegar. Tinha várias pistas, assim, né? Que eu fui anotando e fui fazendo aquele trabalho.
Que
porque
dedicação.
O último ingresso eu não tava conseguindo os outros, mas esse era meu. Eu ia subir no palco. E aí o horário de saída da última pista, eu tava saindo da escola. Então eu lembro de sair, entrar na Paraty da minha mãe.
Caraca.
A minha mãe ligar o rádio, eu tava, não, mãe, é hoje. E o mundo despencando lá fora. Uma chuva.
Nossa.
Torrencial. E eu falei, mãe, é tudo certo, a gente tem que ir no Ibirapuera. Porque lá eu não sei exatamente o local lá dentro, porque Ibirapuera é enorme, né, pra quem não é de São Paulo. Mas eu sabia que dentro do Ibirapuera ia ter um local escondido, a pimenta, que ia me levar até o palco do Red Hot. Porém, minha mãe falou, com essa chuva, Laura, e você não vai. E fora que vai estar o quê? Lotado de gente.
Procurando
um monte de
ingresso.
Gente vai estar querendo ingresso. Pois é, aí eu fiquei acompanhando na rádio o quê? As pessoas, que ia estar aquela multidão no Ibirapuera. Que, na verdade, a multidão se tornou duas pessoas. E eu fiquei escutando no rádio a moça falando de duas pessoas.
Só tem duas pessoas aqui, gente.
Exato,
só tem.
Eu pensando, meu Deus, só tem duas
e você
pessoas.
Não foi.
E eu não fui. E eu fiquei escutando a pessoa que ganhou.
Ai.
Cara, e eu assim, eu chorava. Eu falava, não é possível, eu podia estar lá, mãe. Talvez, eu não sei se ela lida com essa culpa até hoje, mas eu, a cobrança interna ainda existe. E eu, obviamente, não consegui o ingresso. Né? E tive que o quê? Minha mãe me colocou pra escutar no rádio o show, porque a Rádio Rock transmitiu, né? Então eu ficava escutando e eu lembro da Luca falando e narrando o show. E ela falando assim, olha, o Flea tá tocando de ponta cabeça. E eu pensando, meu Deus, eu vou te dar. A minha mãe chamou. Minha mãe chamou minha melhor amiga pra passar essa noite comigo em casa, pra escutar comigo, porque eu era assim, desconsolada, que eu não tinha conseguido achar pimenta.
Eu fico imaginando se o roteiro da Laura ser a versão do filme da Fábrica de Chocolate.
Uhum.
Nos primeiros 10 minutos, o Charlie não consegue o ingresso, acaba o filme.
Sobe a legenda. Nos créditos.
Não consegue acabar. Aquele, sabe aquele? How it should have ended. Como deveria ter acabado. Não, e eu tô aqui, eu tava aqui na expectativa, sabe que eu fiquei um pouco triste agora, né?
Eu também. Por sinal, parece que Red Hot vem esse ano, se alguém estiver ouvindo.
Eu senti a sua dor, porque eu achei que ela tava falando, e no dia tava eu, tato, não sei o quê. Eu achei que você fosse, que a história fosse acabar quando o Flea ficou de ponta cabeça.
Não,
eu não
o Flea ficou de ponta cabeça, mas eu não tava lá pra ver. Mas eu ouvi no rádio, sofri junto.
A minha mãe chamou uma amiga pra dormir comigo exatamente.
Exato.
Pra eu não ficar de ponta cabeça.
Sensacional.
Daí, isso é meio frustrante, mas assim, tenho outras memórias, mas é que essa
Mas você sabe
ficou,
que
aqui assim.
Você falou... de usar o esmalte para marcar o ponto Sim. de sintonia. Talvez o ouvinte não saiba do que a gente tá falando, mas o rádio, antigamente, a gente sintonizava o rádio.
Manualmente, né?
Manualmente. Então você imagina que o rádio era uma caixinha. Essa caixinha, ela tinha uma antena, que é um fio retrátil, né? Uma parte retrátil de metal, que ficava com mais ou menos, sei lá, um metro de altura, dependendo do tamanho do rádio, que essa antena servia para capturar as ondas sonoras, as ondas radiofônicas. E aí, dentro do rádio, essas ondas eram transformadas em sinal elétrico, faziam vibrar a membrana da caixinha de som e o som tocava. É a tecnologia que a gente tá aí no seu fone de ouvido agora. Sim, é a mesma, sim. Só que o sinal do rádio viaja pelo ar. E você tinha que sintonizar isso. Então, você tinha um dial, que é, a gente chama de dial, mas é um sintonizador, é um botão que gira na horizontal, para direita e para esquerda.
Isso aí.
E que vai movendo, na verdade, mas só para você ter referência.
Essa visual.
Do visual de onde você tá, ele vai movendo uma agulhazinha horizontal, geralmente vermelha, cor de laranja e tal, com um númerozinho para você saber aonde que você vai parar a rádio.
Como se
Sim,
eu...
fosse uma régua.
Uma régua,
né?
Exatamente. Uma régua,
exatamente. Só que esse marcador, essa marcação visual, ela não necessariamente diz, ah, se tiver no 89, vai tocar a rádio da 89, porque ali dentro do mecanismo, uma coisa é esse transistor que você mexe gira, ali, o negócio que você gira, outra coisa é o elastiquinho ou o barbantinho que amarra isso. Então, muitas vezes, aquilo tava desalinhado.
Uh-huh. Assim. É isso aí.
A 89 tocava no número 92.
É isso aí.
Ou no 87.
É isso aí.
Então, você tinha que usar recursos como esse que a Laura falou, que era
marcação de esmalte.
Você tinha que ouvir, nesse rádio aqui, em que momento da agulha que toca a rádio tal. E aí, marcar com esmalte, marcar com caneta, riscar. Eram recursos que a gente utilizava, né?
Recursos tecnológicos.
É
muito louco você falar isso, porque o Léo descreveu o que é um rádio, né?
Mais ou menos.
Mas a minha lembrança, ó, que curioso isso, né? A minha lembrança de ouvir rádio, na verdade, eu achava que eu estava ouvindo televisão. Por quê? Eu nasci em 85, né? Mas eu comecei a ganhar consciência do mundo, já era década de 90.
Eu tinha TV em casa.
Eu tinha TV em casa e tal. Mas o que rola, né? Eu lembro da meus pais, pra quem estava no Brasil nessa época, né? Final dos anos 80, começo dos anos 90, a década de 90 como um todo, né? De modo geral, viveu um fenômeno que era conhecido como Miami ou Paraguai, que é a forma de você conseguir acesso à tecnologia, era importado.
Eu já sei o que você vai falar.
Não tinha o produto no Brasil.
Você vai falar do dial que vinha do rádio de fora, que o HF era o número antes e tocava o som da TV?
Não, então, também tinha isso, mas não, porque nessa época meus pais foram pro Paraguai.
Porque dependendo do país, o número começava num e terminava no outro,
né? Isso aí. Não, eles compraram uma televisão portátil.
Ah, nossa!
Era uma televisãozinha portátil.
Telinha de 5 polegadas,
telinha de 5 polegadas, que tinha uma alça, ela era cinza, que você tinha uma alça pra poder carregar, a galera levava,
pra praia.
Praia, acampamento. E aí, isso era a minha televisão da cozinha.
Sim.
E aí, só que era, tipo, era um 3 em 1, era um MP5 aquilo.
Sim, ela tinha rádio também.
Ela tinha televisãozinha e tinha a rádio AM e FM. E aí, eu lembro da minha mãe, eu entrar na cozinha, também, mesma situação, eu estudava à tarde, né, sempre fui pra escola à tarde. E aí, eu ficava lá de manhã em casa, acordava, ia pra
não
cozinha.
Não era Brock Sonic, não, né?
Cara, eu acho que era Panasonic a televisão.
Eu tinha uma Brock Sonic.
Eu não lembro, mas, meu, era impressionante. E aí, eu chegava, minha mãe tava ouvindo Gil Gomes.
Sim.
Só que qual era a minha cabeça? Exatamente essa primeira, a Brock Sonic. É só
Brock
aí.
Sonic, ó.
É exatamente essa primeira, Brock Sonic.
Sim.
Caraca, eu tinha também.
Vamos colocar isso no Instagram da Rede Geek.
Eu ligava, era numa televisãozinha dessa, que eu ligava o meu TK90X pra jogar, pra programar em Basic.
Porque era telinha, ele aceitava, era um tudo.
A minha mãe tinha comprado pra pescar, pelo ouvir rádio. Porque ela usava 8 pilhas grandes.
É, exatamente.
Praticamente uma bateria de Fusca.
É, exatamente.
Pra poder coisar. E aí, eu como nunca comprava pilha, eu roubei ela e botei no meu quarto.
Porque aí você colocava fonte, porque pilha era sempre foi caríssima.
Botava na fonte.
Direto na fonte.
É.
E aí, era TV. E aí, só que na minha cabeça, aquilo era uma televisão com a tela quebrada. E ela tava ouvindo só o som da TV. Entende? Então, pra mim...
E você era novinho, você era jovenzinho.
Então, pra mim, Gil Gomes era um programa de televisão. E fazia todo sentido, porque depois teve o Aqui Agora.
Sim.
No SBT.
Sim.
Que o Gil Gomes apresentava o Aqui Agora. Então, pra mim, aquilo era televisão, só que a tela tava quebrada, ela só ouvia. Depois de muito tempo que eu fui me ligar que, na verdade, não. Era uma coisa diferente. Existia o rádio e existia a televisão, e que eram coisas diferentes que, na verdade, ali, a gente tava ouvindo o rádio, cara. Olha isso.
Caraca, que... Que legal. Maneiro demais, né? E assim, era a sensação que você tinha ali, né? Você viu o equipamento em si remeteu a uma coisa,
sim,
um objeto X, quando na verdade a tecnologia que você estava ouvindo era outra, né?
Exatamente. Aí tinha o dialzinho do rádio, que era na parte de cima,
isso,
né?
Isso, exato.
E com a reguinha ali do AM, FM e tal.
Era um redondinho, assim,
é, redondinho,
né?
É, redondinho, isso aí. Sliderzinho, assim, né? Exatamente. E na frente tinha os botõezinhos pros canais e tal.
Do lado tinha um tec-tec-tec, assim, que você colocava na TV,
rádio AM, rádio FM. Exatamente.
Ondas curtas, ondas médias.
Exatamente. Puta merda, velho. Pra mim, esse foi a minha primeira lembrança de rádio.
Anos 90, quando eu consegui meu primeiro emprego. Eu tinha 16 anos. Na verdade, meu pai foi quem conseguiu meu primeiro emprego no almoxarifado da empresa metalúrgica onde ele trabalhava. Todo dia, às 5 da manhã, a gente ia junto no escortinho dele para o trabalho. Assim que a gente entrava no carro, ele ligava a rádio CBN e a voz do Heródoto Barbeiro tomava o carro. As notícias do dia, a previsão do tempo, os lances do esporte, pautava as conversas que meu pai e eu tínhamos entre um e outro bocejo meu. Para atravessar a ponta da Zona Leste e chegar em Ribeirão Pires, onde ficava o trabalho, eram cerca de 40 minutos. Eu gostava quando o trânsito apertava. A gente tinha mais tempo para ficar naquela atmosfera. O sol nascendo, o Heródoto falando, meu pai comentando. Curioso aquilo que marca a gente, né? Na época, eu nunca imaginaria que ouvir Heródoto Barbeiro com meu pai seria uma das memórias mais bonitas que eu teria dessa época. Eu não fiquei nem 3 meses no almoxarifado. Tinha dificuldades com as impressoras e eles precisavam de alguém com mais experiência naqueles computadores modernos com Windows 2000. Eu fiquei chateada. Hoje eu sei que foi menos por ter perdido o emprego chato, mas mais por ter perdido aqueles momentos com meu pai, pautados pelo rádio. 3 anos depois, quando chegou a hora de decidir qual faculdade fazer, eu escolhi jornalismo. Numa feira de profissões, conversei com uma jornalista que trabalhava na 89 FM, a Rádio Rock. Eu amava a Rádio Rock. Até ali, eu já tinha ido em vários shows organizados pela 89 e pela Rádio Mix. Ali, nesses shows, moram algumas das memórias mais felizes da minha adolescência. Heródoto, os shows de rock, meu pai, tudo girando no meu inconsciente. Foi assim que eu escolhi o jornalismo. Hoje eu sei, foi o rádio. Cá estamos, mais de 20 anos depois, trabalhando com um podcast. Por muito tempo eu não entendia muito bem aquele curto período da minha vida, fechado o dia todo no almoxarifado de uma empresa que eu não sabia bem o que produzia. Mas hoje eu sei. As manhãs com meu pai e com Heródoto Barbeiro mudaram tudo.
Texto da nossa roteirista Lilian Martins, a partir da sua própria experiência.
É legal, assim, a gente falar aqui, porque a gente tem praticamente, não digo 3 gerações aqui, mas a gente tem uma média aí de, sei lá, 10 anos de diferença entre cada um de nós, né? Uhum. E todo mundo, independente da idade que você pergunte, tem alguma história relacionada com rádio, de alguma forma. Mesmo hoje, a geração mais nova, não tendo mais, né, um hábito de consumo do rádio tão grande quanto já foi, todo mundo acaba tendo uma história relacionada com rádio de alguma maneira, né? E isso é muito legal. Porque a única mídia que entrou tecnologia e saiu tecnologia e continua aí praticamente com a mesma tecnologia de 100 anos atrás.
Isso que você tá falando faz muito sentido, Léo. Por mais que a gente possa, sei lá, ter o rádio digital e tudo mais, uhum, né? O rádio de alta definição.
Que nunca pegou direito o rádio digital. Eu estudei curso de rádio em 2005, o que se prometia do rádio digital era totalmente diferente do que acabou realmente acontecendo. Sim. Então, o rádio digital na proposta original dele nunca deu certo. Não, nunca pegou.
Hoje, se você pegar, sei lá, uma caixa de som qualquer, sabe? Só a caixinha de som, uhum, e conectar no lugar certo um clips, ele vai captar rádio.
Sim.
Né? É
sim.
Isso, o rádio, ele tem esse poder de ser imortal, de transcender gerações, sim, de continuar sendo, sei lá, puro. A sensação que me passa é que é puro. É mais fácil, sei lá, acabar a televisão do que o rádio na minha cabeça.
É, assim, uma coisa que as pessoas também, às vezes, não param pra pensar, e muitas vezes porque não tem essa informação e tal, é que tudo que você usa que é tecnologia sem fio, faz uso de ondas de rádio.
Sim. Exatamente.
Tudo. Então, o Wi-Fi, o Bluetooth... Né? Não é só o rádio que a gente escuta, a gente tem aquela mania de falar do o produto pelo meio, né? Então,
sim,
chama haste flexível de cotonete, não sei o quê. O rádio é a mesma coisa. Quando você fala rádio, tá achando a emissora de rádio, que tem um locutor, que toca uma música, que você vai lá, escuta, tem comercial e tal. Isso sim é o que a gente chama de radiodifusão, né? É quando você tem uma empresa de radiodifusão, que você tem os radiodifusores, que não necessariamente são radialistas, eles são empresários que detêm a concessão de algo que pertence, isso também muita gente não sabe, ao governo.
Sim.
O rádio, as ondas de rádio, de quem é o rádio? O rádio é do país.
Exato.
As ondas de rádio, como elas navegam no ar, o ar é um espaço que pertence à União.
Ao território.
Sim. Ao território nacional, é do Brasil, o ar é do Brasil. Então, para você poder operar nessa onda sonora que vai ser captada em determinada frequência, isso vale para toda a tecnologia sem fio, você precisa de concessão federal para isso acontecer. Então a rádio, ela não tem um dono. Como empresa, ela tem um dono, sim,
sim,
que é dono da estrutura, dono dos equipamentos, é dono de tudo. Mas aquela sintonia, digamos assim, a permissão de operar naquela sintonia, ela é uma concessão do governo. Claro que essa concessão, ela pode durar 30, 50 anos, sim, 100 anos e tal, enfim, como acontece realmente aqui no Brasil, muitas vezes passar de neto para filho, de filho para pai, tendo gerações de radiodifusores ali. São
os grupos acabam mantendo, exato, ali naquela panelinha.
É um problema, exato, político, inclusive.
É,
né?
E é um business, é um negócio, é um empreendimento. Essa é a radiodifusão, quando você fala rádio, e você tem ali, dependendo da emissora, você tem mais música, tem mais notícia, você tem um estilo mais jovem, né? Aí a gente entra nessa questão toda da segmentação do rádio, rádio jovem, rádio adulto, rádio contemporâneo, rádio clássico e tal, não sei o quê. E quando a gente fala de rádio propriamente dito, a gente tá falando de tudo que utiliza o ar para se propagar, essas ondas, sim, sonoras, que inclusive o áudio da televisão, né?
Sim.
Ele chega também, o próprio sinal de TV imagem aberta, né? De TV, hoje em dia, HD e tal, que vem pela antena é onda de rádio. E
até
ele
por
tá
isso
na vida de todo mundo, ainda que você não saiba. Ah, mas eu não ouço rádio porque eu não ouço Tupi FM, Bandeirantes, mas você usa telefone, tem Bluetooth o seu fone, né? Do que você tá ouvindo aqui no celular,
sim,
ou Wi-Fi. É rádio, querido, você só não sabe disso, mas você
até tá por isso rádio. Que esses tipos de produtos passam por homologação na Anatel.
Sim. Exatamente.
Para poder justamente saber se a frequência que aquele produto trabalha está adequado com as frequências disponibilizadas aqui no Brasil. Então,
exato,
existe toda uma regulamentação para o uso dessas, exato, frequências.
Não, o rádio tem regulamentação. Eu não acredito, acho que de radioamadores, né, falando do uso das frequências, que dependendo do uso da frequência que a gente vai utilizar, a gente precisa de, como se fosse uma habilitação, né?
É, exatamente.
Precisa ser portador. Você
precisa tirar um curso, fazer um curso,
o
fazer uma prova.
Precisa de uma licença mesmo para poder operar naquela onda ali, porque ela vai chegar mais longe, ela vai alcançar mais pessoas. A qualidade do áudio diminui, mas o alcance dela é maior, né? Pra você que... Por isso que o FM pega em menos distâncias numa, sim, qualidade melhor, e o AM pega em maiores distâncias numa qualidade inferior. Aí, além do AM, você tem ondas curtas, outras frequências de onda que, dependendo do rádio aqui, do aparelho de receptor de rádio que você tiver, você consegue ouvir rádios da Indonésia, do Japão, da Suíça, da Alemanha.
Exatamente.
Em ondas curtas, você consegue captar. E no caso do rádio amador, ele precisa da permissão, porque ele não só ouve, ele também transmite para essa. Ele consegue daqui conversar com uma pessoa por onda de rádio, um cara que tá na Indonésia. Então, ele não só recebe, como ele transmite também.
Existe toda uma responsabilidade sobre
responsabilidade isso. Sobre, porque, eventualmente, a pessoa pode falar: olha, eu tô falando aqui do Brasil e vocês não sabem, a mídia não tá transmitindo, a televisão não tá mostrando, mas o Brasil entrou em estado de sítio, eu tô fechado num bunker aqui, tô com uma, sim, lanterna, tô com farol. A responsabilidade por trás trás disso, né, é muito grande. Então, exatamente, a pessoa tem que ser licenciada e aí, como ela tem que falar o código dela quando ela, sim, vai transmitir, é uma assinatura, né?
Marca sonora. É, marca sonora. E é até por isso que as rádios fazem isso, né?
ZYD874.
É, isso aí, que é também é a numeração dela, da transmissão dela, exato, aquela faixa de frequência, exato, que ela utiliza, né? Exato. Então, sempre começavam as transmissões dando o seu código, né? Então, exato, é sensacional. E que hoje, não é necessário, né? Mas virou um charme do meio, né?
Mas não é que não seja necessário. Ainda é necessário, algumas vezes por dia, a emissora anunciar o prefixo. Isso tem... Ah. Exato. Assim como hoje ainda é obrigatório, não é mais obrigatório que seja às 7 da noite. Ah, mas sim, em algum momento da sua programação, você é obrigado a transmitir a Voz do Brasil.
Exato. Sim.
Então, mas hoje em dia você já pode escolher o horário. Eu vou transmitir da meia-noite a 1, ok.
Beleza.
Mas em momentos do dia, você precisa dar o prefixo. ZYD874, Rádio Pan-Americana da Silva, não sei o quê. Uhum. Operando em 1430 kHz. Em algum momento, tem acho que momentos X vezes do dia, que você precisa dar o prefixo e fazer a assinatura também.
Sensacional.
Tem que assumir que aquela mensagem tá indo por aquela onda de concessão ali, né?
A gente tava falando, Léo, aqui, né, sobre essa questão de que o rádio, ele é imortal, mas, por exemplo, a rádio AM hoje, por exemplo, no Brasil, ela não existe, né? Não tem, uhum, não existe a programação como você colocou, sim, dessa forma. Você acha que não tem espaço mais pra isso no Brasil? Não faz mais sentido uma comunicação utilizar o rádio dessa forma? Ou porque tudo é grana e aí a rádio AM perdeu esse sentido?
O principal motivo do rádio AM ter acabado é que a frequência ela precisou ser passada pra outras tecnologias.
Sim, sim, sim. Uhum.
Então tecnologias como 5G, tecnologias como Wi-Fi, e aí você tem Wi-Fi 6, você tem, enfim, uma série de tecnologias, é porque mesmo frequência de onda, frequência, na verdade, o que que é? É quantas vezes aquele sinal, é frequência mesmo, quantas vezes você toma café por dia? Uhum. Com que frequência você vai, uhum, ao cinema? Frequência de onda é a mesma coisa, é quantas vezes aquele sinal é transmitido ao longo de uma distância. Então, pode parecer que não, porque o universo tá aí. Mas, a gente vive hoje um congestionamento de onda de rádio que faz com que determinadas faixas de onda elas tenham que ceder espaço a outras. Uhum. Então tem duas questões nessa questão do rádio AM. A primeira questão é essa tecnológica,
sim,
de que a onda precisou ser liberada para outras tecnologias. A segunda é realmente a questão de que a linguagem do rádio AM e a remuneração, digamos assim, do rádio AM, né, o quanto que o rádio AM é comercialmente viável, mudou muito ao longo dessas, sei lá, últimas 4 décadas.
Sim.
Né? É inegável que com o advento da internet hoje, se muito menos gente ouve FM, quiçá o rádio AM.
Sim.
Né? Que tem um áudio de pior qualidade, por consequência, tinha aquele ranço de ser feito, digamos assim, programas, entre aspas, culturalmente inferiores, um certo preconceito,
sim,
com o rádio AM, que foi a grande escola, como eu disse, dos grandes comunicadores, né? Então, é assim, é uma pena, quem é apaixonado por rádio lamenta a perda do rádio AM, mas, assim, eu acho que, e eu levanto bastante essa bandeira, de que no podcast, nós somos os herdeiros diretos do rádio AM.
Então, é até por isso que eu tô te questionando, né? Porque ao mesmo tempo que perdeu espaço como formato dentro da mídia rádio,
a gente... acho que perdeu como tecnologia, mas não como formato.
Mas a gente não vê isso no FM.
Então, mas, por exemplo, os programas de bate-papo, uhum, aquilo ali é rádio AM, só que tá indo no FM. Um programa como, sei lá, o Pânico, um programa como o Debate Bola, enfim, dos outros tantos programas que você tem 3-4 pessoas nesse formato, em volta de uma mesa, conversando, como a gente tá fazendo aqui agora, como é, via de regra, grande parte dos podcasts, ou pelo menos foi assim que nós começamos a até,
sim,
que outros formatos fossem surgindo e outras dinâmicas fossem aparecendo, são programas que poderiam muito bem estar no rádio AM, né? O problema do rádio AM é que chegou uma hora que a rádio, digamos, não se pagava mais. Porque tudo é audiência.
Sim.
Quantas mil pessoas ouvem você por minuto? X. Então, o preço do anúncio do meu conteúdo comercial é um. A gente não muda isso também no podcast, nos nossos media kits. Para quantas mil pessoas você entrega o seu programa a cada episódio? Ah, para 1.000, 5.000, 10.000. Tá bom, beleza. Isso é quantidade. Depois, qual o perfil do teu público?
Sim.
Né? Então, são as duas coisas que são extremamente relevantes para você precificar quanto que custa o tempo de veiculação no seu canal ou na sua emissora. emissora.
Sim.
Pra quem você tá entregando em termos de perfil e quantos nesse perfil te escutam.
Exato.
No caso do Rádio AM, isso ficou cada vez mais depreciado. Então, chegou um momento que, pra poder sobreviver, a maioria das emissoras, elas arrendavam os seus horários. E aí, a renda é horário, a renda pra igreja, a renda pra um cara lá que tá escrevendo um livro e faz coach quântico, não sei do quê. Porque, assim, a renda é quem paga mais pro horário, é, sem a responsabilidade do que vai ser falado.
Sim.
A responsabilidade é de quem tá comprando aquele horário ali.
Exato.
Né? Então, a AM passou por esse período durante muito tempo e agora, realmente, como tecnologia, acabou. Praticamente acabou. Mas eu concordo que, como formato no rádio, esses programas de variedades e de entrevista, de bate-papo e tal, são os que mais se aproximam do que o AM fazia.
Sim.
E que nós, no podcast, somos os que hoje mais nos aproximamos do que realmente o rádio AM fazia, pelo estilo de narrativa, pela maneira como a gente se comunica com o nosso ouvinte. A gente fala muito de fidelização no podcast.
Exato.
Né? Então, essa coisa de ouvintes que fidelizam e que voltam. E que tem um, né, a gente também hoje tem ferramentas que não tinha no passado, pra medir a retenção, que é quanto tempo o cara deu o play
e ficou,
e ficou te ouvindo. E você tem essa curva de retenção. Aí você consegue ver, puxa, quando deu mais ou menos em 30 minutos, a minha retenção deu uma queda brusca. Aí você vai lá no áudio, o que aconteceu nesses 30 minutos?
Uhum.
Pode ser que alguém tenha falado alguma coisa ofensiva que passou, pode ser que tenha sido, sei lá, um jabá que a pessoa não gostou, não sei. Mas você tem como detectar isso. No rádio acontece a mesma coisa. Você tem audiência em tempo real, você consegue saber que naquele minuto, fulano começou a falar, a audiência caiu. Então, tem o diretor que falou, para de falar, bota outro pra falar, bota música, não sei o que tem e tal, porque a audiência tá caindo. Temos que recuperar esse público de novo.
Exato.
Né? Então, eu acho que a gente se aproxima muito mais disso. E, assim, eu não sei até que ponto esse saudosismo, ele é, assim, válido no sentido emocional, ok. Mas tudo bem mudar, entendeu?
Sim, sim.
Tudo bem estar mais acessível. Até porque eu mesmo já não consumo rádio num transmissor de rádio há muito tempo.
Ah, né? É.
De ligar um aparelho chamado rádio. Sim. Só toca rádio? Há muito tempo. Quem ainda tem rádio físico em casa?
Só quem vai no estádio que escuta. Ah, né? Assim, tá no jogo escutando aqui.
Porque a pessoa tá assistindo lá e não consegue ouvir narração nenhuma. Ele tá com o radinho na orelha, ouvindo a narração na rádio de preferência dele, enquanto ele visualmente tá vendo o jogo ali. Coisa que quem tá vendo na TV tem as duas coisas ao mesmo tempo.
Cerca de 30 milhões de pessoas no Brasil ouvem podcast. Segundo um estudo publicado em março de 2022, mais de 40% dos brasileiros ouviram podcasts pelo menos uma vez em 2021. A pesquisa, que foi realizada pela plataforma cupomválido.com.br com dados da Statista e Ibope, mostra que, em números de audiência, o Brasil está em terceiro lugar entre os países que mais ouvem podcast no mundo. A gente só perde para a Suécia e para a Irlanda. Os mais ouvidos pelos brasileiros aparecem nessa ordem: O Horóscopo Hoje, Mano a Mano, Flow, Primo Cast e Café da Manhã. Os podcasts da Rede Geek e da Radiofobia também estão entre os queridinhos da podosfera. Dá pra dizer com orgulho que nossa parceria de mais de 15 anos fez muita gente começar a gostar de podcast. Viva a podosfera brasileira! Viva a Rede Geek e a Radiofobia!
Mas, Léo, eu te conheço há muitos anos, já tivemos essa conversa várias vezes,
sim.
Já vi várias entrevistas suas e tal, de como o rádio te influenciou a fazer o que você faz hoje no podcast, né? Tanto, tanto que é radiofobia, né?
Exato.
O rádio tá ali, né, no seu cerne como um todo.
Sim.
Mas hoje, tá? Hoje, se alguém chegar pra você e falar, Léo, quero que você faça um programa de rádio, você vai, tipo, balança, você fala, caraca, velho, não é pra fazer podcast, é pra fazer rádio, vem aqui.
Não vou.
É mesmo, Léo?
Não vou. Hoje eu não vou mais.
Você tá brincando comigo?
Não, não vou. Eu não balanço mais.
É
não
mesmo?
Balanço. Primeiro porque eu sei que não vai ter grana envolvida.
Tem até uma idade, né, que você aceita isso.
Não vai ter grana não, envolvida.
Mas vem aqui pra se divulgar. A gente vai te dar exposição.
Não. O rádio, pra quem não sabe, é um meio que paga muito mal, né? Então isso já não vai ter grana envolvida, com certeza. Não, não, porque o rádio que eu me apaixonei não existe mais. O rádio no qual eu queria trabalhar, que eu queria fazer um programa, como o Radiofobia mesmo, que nasceu dentro da escola de rádio, né? Sim. O projeto da Radiofobia nasceu como um trabalho de direito. A gente estudava direito no rádio, lei, legislação, legal. Porque o radialista tem que assumir responsabilidade pelo que ele fala no rádio. Sim. E se ele falasse alguma coisa, ele pode tomar um processo, a emissora pode tomar um processo. Então,
que deve muito que os podcasters tivessem essa consciência. É o que eu sinto falta no podcast, né? É essa organização,
e
é isso.
E eu acho que é inevitável que vai chegar um momento, por mais que o Adam Curry tenha criado o podcast para ser um meio de comunicação livre, e a gente vai agora, inclusive, o programa do mês que vem é o programa celebrando 18 anos de podcast no Brasil. Temos uma maioridade de podcast no Brasil, 31 de outubro de 2004 para 22, 18 anos o podcast está ficando hominho, né? Então, a gente, hominho ou menininha, mas de qualquer forma, está ficando adulto.
Uhum.
Eu acho que é inevitável que em algum momento vai ter que regulamentar também, como já está acontecendo lá fora.
Tem que ter.
Quem acompanha a cena do podcast mundial sabe, inclusive eu estava ouvindo um podcast diário que eu escuto sobre notícias do meio podcast, e a gente já tem casos, por exemplo, de associação de surdo-mudo no exterior processando empresa de produção de podcast porque não tem audiodescrição, por exemplo. Enfim, entre outros casos, né? Assim, esse inclusive foi indeferido, mas é um exemplo de como o podcast está se tornando importante na vida das pessoas a ponto de ele demandar uma legislação ou uma regulamentação. Eu não sei se você sabe, mas o ofício de radialista, ele só foi regulamentado em 1978.
Caramba!
E o rádio começou em 7 de setembro de 1922.
Sim, porra.
Desde 7 de setembro de 1922, lá no Corcovado, primeira transmissão, você tem gente falando no microfone, e só em 78 que a profissão de radialista foi regulamentada. Então, assim, acho que vai demorar, mas eu acho que é um caminho inevitável que em algum momento a profissão de, ou se não se chama podcaster, ou difusor, não importa, mas essa coisa de você ligar o microfone e falar e tem X pessoas te escutando, hoje já demanda responsabilidade civil, criminal, enfim, dentro da lei, dentro da Constituição, dentro do Código Civil e tal, mas eu acho que vai chegar o momento de regulamentação acontecer também. E o que eu faço hoje, ele é inspirado naquele rádio que eu aprendi a amar lá na minha infância e adolescência. E não tem espaço pra isso que a gente faz hoje no rádio, entendeu? Porque a gente tem um controle editorial que o rádio não dá pra ninguém. Pro produtor, o cara que tá apresentando ali. Tem um produtor por trás, tem alguém, né? A não ser, é claro, quando você tem esses programas que geralmente tem uma equipe ou uma pessoa que é o dono do programa, os seus sócios ali ou as pessoas que fazem parte daquela trupe que ajudam a montar e tudo mais e tal. E muitas vezes essa equipe também traz um patrocínio pra dentro da rádio. Parte da grana fica com a equipe de produção, os apresentadores, e a outra parte fica pra rádio.
Sim.
Então tem a questão comercial por trás também, né? E hoje a gente sabe que se não for comercial, não tem lugar no rádio, né? Eu sou locutor de rádio, formado, me formei na Rádio Oficina em 2005, tirei o meu DRT no dia 8 de março, né? Dia Internacional da Mulher, 8 de março de 2006. Meu DRT 27885/SP, que é meu DRT de radialista, de locutor, e eu nunca trabalhei no FM. Nunca trabalhei no FM, porque eu trabalhei em web rádio, na Rádio Fênix, na Rádio Banzai e tal, e logo depois eu saí porque não conseguia sustentar a casa, obviamente, conseguia pagar as contas, e aí depois, com a criação do Radiofobia, fiz podcast amador durante algum tempo, até me profissionalizar, e aí foi o assunto que a gente conversou lá no episódio do curso, falando sobre isso.
Inclusive fica aqui no post, tá, pra vocês poderem acompanhar
sobre também. Empreendedorismo, a gente bateu esse papo que, é, como a gente disse lá, não necessariamente vai acontecer pra todo mundo, mas pode acontecer se for o seu objetivo, também é uma alternativa profissional, dá pra empreender, como a gente falou, não só como produção, como pós-produção. Você pode ter, como vocês aqui na Rede Geek, uma estrutura completa com direção de captação, voz original, estúdio e luz, né, isso que a gente está fazendo aqui, aquele produto que a gente produziu lá e tal. Como você pode simplesmente no seu programa, né, como no Nerdcast, por exemplo, o Nerdcast, continuam gravando daquela maneira.
Sim.
Né, usando a maioria remoto, né, obviamente hoje com computadores melhores, com microfones melhores e tal, mas o modelo deles é o quê? Gravar, fazer o spot comercial, lá, obviamente que você está entregando ali um spot para 800 mil, 1 milhão de pessoas por semana, com a credibilidade dos caras que estão entregando. E pode ver que todo produto que é anunciado ali, ele tem uma conversa com o nicho, que é o público que consome o produto dos caras. E é uma empresa, é um empreendimento em podcast.
Exato.
Né? E que, a ponto de há 10 anos, ter demandado que a gente editasse para eles continuarem tendo o quê? Frente de vender e produzir, e principalmente, depois terceirizou a venda também, aí eles passaram a focar no conteúdo. Né? Então, existem várias vertentes possíveis para você fazer esse empreendimento. E isso, no rádio hoje, se eu tivesse, aceitasse esse convite, olha tudo que eu estaria abrindo mão pelo ego, digamos assim, para satisfazer um ego meu, uma vontade minha, né? Aquela coisa de garoto mimado de dizer que eu tô no rádio, sabe? Então...
Sim. Da carteirada de que você tá no rádio. É.
Se desse pra fazer, digamos, sem comprometer o tempo que eu preciso me dedicar pra minha empresa e pros meus produtos, e eu não precisasse realmente dar grana, porque com certeza vai ser de graça e não vou me pagar nada, aí seria tipo um...
É um hobby.
Uma cachaça.
É um hobby. É o que era o podcast. Era um hobby. Inversão. Eu tinha que trabalhar e fazer o podcast por hobby, porque era legal, divertido e tal. Aí inverteu a situação.
Ou seja, hoje eu sempre quis ser locutor profissional e comecei a fazer podcast por hobby. Hoje, como podcaster, eu me realizo 100% como locutor, a ponto de aceitar fazer rádio como hobby. Certo. Acho justo.
Maravilhoso.
Léo, lá no primeiro bloco, ainda a gente estava falando da relação afetiva com rádio, e você falou que, de alguma forma, o rádio narrava o seu dia, né?
É.
E aí, ok, eu consigo entender a aproximação com o podcast em vários sentidos, mas o rádio tinha uma programação, né? Isso. Que ele ia conduzindo o seu dia, meio que você sabia, né?
Exato.
Tipo, amanhã é isso, depois da tarde é isso, depois vai acontecer tal coisa.
Uhum.
Você acha que a gente vai chegar a ter esse vínculo com o podcast, de cada um talvez criar a sua programação? Porque eu, pelo menos, que produzo, que tô aqui, né? Uhum. Produzindo conteúdo, eu não tenho isso com um podcast. Eu escuto nos horários que eu consigo da minha rotina, meio que não é o podcast que narra, sabe?
Uhum.
Ele preenche espaço.
Ele preenche, ele tá junto com outras coisas que eu tô fazendo, que o rádio também estaria, mas parece que o rádio era mais presente e eu precisava acompanhar, como se o rádio realmente estivesse me guiando, sabe?
Sim.
Você acha que o podcast vai fazer isso? A gente vai ter uma programação, sei lá, 24 horas de conteúdo do Radiofobia, ou 24 horas de conteúdo da Rede Geek, ou as pessoas vão casar com vários conteúdos e cada um vai ter a sua rádio, sabe? Como que você imagina isso?
Olha, é muito legal essa pergunta, porque eu já faço isso num certo nível, mas diferente do rádio, porque na época que eu ouvia rádio, muito mais tempo, a gente tinha menos emissoras. E aonde eu morava, pegava menos ainda. Então, eu alternava entre esses comunicadores que eu gostava de escutar, gostava das histórias, né? O Eli Correia tinha o programa das cartinhas, que eu tinha que saber o que ia acontecer, porque ia continuar no dia seguinte. Será que a Carol vai casar ou não vai? Será que o marido vai voltar e tal? E a gente, eu sou de uma geração, eu sou homem, hétero, cis, 48 anos de idade, mas eu sou de uma geração cuja infância foi noveleira pra caceta.
É, isso aí.
A gente foi educado com novela.
É,
então,
exatamente.
Entendeu? É, como a Nath, minha namorada, fala, fofoca pela metade quase mata fofoqueira, né? Então, a gente gosta da narrativa, da trama, da coisa toda. Naquela época se justificava. Eu trocava de emissora quando eu sabia que ia tocar. Bom, naquela época não se chamava flashback. Hoje em dia se chamava, porque música dos anos 80 hoje é flashback. Naquela época era, chamava música dos anos 80 mesmo.
Como é beijo grego na Grécia, né?
Beijo, exato. E esse ano eu fui obrigado a reconhecer que já fazem 42 anos dos anos 80, né?
Caraca.
E aí eu falei, mano, vou parar de falar que eu cresci nos anos 80, né? Enfim, não dá pra parar. Mas eu acho que hoje em dia já acontece de uma maneira assim. Como o podcast permite que você escolha o que ouvir, aonde você quer, do jeito que você quer, quando você quer, tem pessoas que consomem muito podcast. E assim, o legal é que, dependendo do programa, você quer prestar atenção no que tá acontecendo. Um programa mais político, uma história, um audiodrama, uma narrativa. Dependendo do programa, às vezes é um bate-papo, uma conversa, um programa musical, uma coisinha assim, você pode ouvir enquanto você está desenvolvendo uma atividade, até mesmo intelectual paralela, como escrever um roteiro enquanto ouve. A minha namorada faz muito isso, ela tá codando enquanto ela tá ouvindo aquele programa das meninas lá, como é que chama? Que tem lá o...
Ah, o Inviabilize.
Inviabilize, não, ah, Inviabilize. Não, não. A Nath é fã de tudo que é do Não Inviabilize. E aí ela tá codando, e codando ela tá ouvindo. Então ela consegue focar no código. Ela tem dois cérebros. A sorte que eu namoro uma menina que tem dois cérebros. Um cérebro dela tá codando, o outro cérebro dela tá ouvindo podcast. Uhum. Então ela tá full ali, com um computador, o celular aqui, codando aqui e ouvindo podcast em paralelo. Ela já tem essa habilidade. Eu, como eu trabalho com produção, então eu não consigo, tipo, revisar um Nerdcast enquanto eu escuto um outro programa. Mas eu tenho meus horários do dia, como eu sou pai solo e faço tudo sozinho e tal, a não ser limpeza, tem uma senhora que me ajuda duas vezes por semana, mas o resto sou eu que faço, eu cozinho pros meninos, levo pra escola, faço isso, faço aquilo. Entre um trabalho e outro, por mais que eu trabalhe com podcast, quando eu tô fazendo alguma coisa de atividade mecânica, eu tô ouvindo podcast. E você não sabe, mas você faz parte da minha rotina também. Porque o Brisas da Laura é um podcast que, às vezes, eu tenho um momento do dia que eu tô puto com alguma coisa. Eu tô... Sabe aquele momento que você fala... Nossa. Tem hora que você estressa. Uhum. E aí, o seu programa é um dos que eu vou ouvir nessa hora que me relaxa. Uhum. Porque eu adoro. Ele é curtinho. Uhum, e sim. Ele traz essa coisa do cotidiano. E você tem essa espontaneidade que eu já te falei, que é tão natural e que contagia a gente. Que é muito legal, porque eu mesmo sendo homem, eu consigo me imaginar naquelas situações ali que são... assexuais, que são situações que podem acontecer, sim, com qualquer pessoa, corriqueiras, entendeu? E aí você fala assim, mano...
É a vida adulta ali.
É, assim como eu tenho no momento de manhã, geralmente, quando eu vou tomar café, um cafezinho de manhã, dependendo da hora que eu consigo acordar, assim... Acordar. Eu acordo 6:30 todo dia porque tem que levar filho pra escola. Mas às vezes eu volto, se eu tenho gravação às 9, eu dou mais um cochilinho até às 8 e tal. Uhum. Então eu levanto e aí eu vou ouvir geralmente um podcast que é o Pod News, que é sobre as notícias do mercado de podcast. Eu tenho aqui, se você olhar aqui no meu agregador, o que, que eu tava ouvindo hoje quando eu entrei no carro pra gente almoçar? Eu
tava ouvindo o Top 10.
Olha,
cidades mais perigosas.
Tava ouvindo o Top 10. Então, tá aqui, ó, os podcasts que eu assino não são poucos, acho que tem mais de 40.
Nossa, fácil.
Entende? E assim, eu não ouço tudo de todos.
Sim.
Mas tem uns, por exemplo, isso aqui, Comida Sem Filtro, que fala de saúde, alimentação, low carb e tal, é um que eu ouço toda semana. Uhum. Tem uns mesmo que, por exemplo, Confins, que é editado na Radiofobia, mas eu não participo do processo de edição dele.
Então, pra você é inédito.
É 100% Jeff. Uhum. Então ele é inédito. Aí eles falaram de Sandman quadrinho antes da série da Netflix. Eu maratonei a série da Netflix, eu não li no quadrinho. E aí eu fui ouvir os caras que mais entendem de quadrinho no Brasil falando sobre isso. Eu vou levar uns 3 dias pra ouvir esse programa, porque eu vou ouvir ele em 4 vezes de 40 minutos, que é um programa de quase 3 horas de duração, vou. Mas, em compensação, eu faço isso em momentos. Tem pessoas, eu sou ponto fora da curva, porque eu trabalho com isso, tenho menos tempo. Tem gente que eu conheço que ouve podcast, tipo, 8 horas por dia.
Eu também conheço.
E nessas 8 horas, elas fazem isso que você falou. Elas já programam podcast pra hora do almoço, podcast pra hora do banho. Meu banho leva quanto tempo? 15 minutos. Então, podcast, sei lá, de 15 minutos. Tem gente que até demora mais no banho, porque aquele episódio levou um pouquinho mais. Peraí, quando acabar o episódio aqui eu saio. Né? Então eu acho que sim, e é um fenômeno cultural que demorou pra acontecer e é desejável que aconteça pra nossa felicidade.
Com certeza.
Nós que somos profissionais da mídia, mas acho que pra comunidade como um todo, porque uma coisa que o podcast nunca vai perder, eu acho, é uma mídia que já nasceu democrática. Qualquer pessoa pode fazer um canal agora sobre qualquer tema, sem que ninguém venha dizer pra você que você não pode falar sobre aquilo. Obviamente que com a responsabilidade social, civil, criminal e tal. Mas não é impedimento. Se você quiser agora fazer um podcast, vamos supor que você goste de, sei lá, xadrez. Uhum. Já tem vários podcasts sobre xadrez. Puta, deu vontade de fazer um podcast pro xadrez. Posso? Pode.
Eu não completei porque eu fiquei esperando o que, que ia vir do Léo, que ele acha que eu gosto. Vai ser pelo bolo.
Eu ia falar tricô. Mas eu sou um machista em desconstrução.
E aí ele pensou,
graças à minha doce Natália, eu estou me tornando uma pessoa que consegue, tento enxergar os feminismos nas coisas da vida. E pra mim, pra minha geração, não é fácil. Mas é um exercício. Então por isso que eu não falei, porque eu sei que eu tenho uma militante feminista aqui na minha frente, que se eu falasse tricô, ela não ia mais falar comigo até a hora de eu ir embora. E não é o que eu penso realmente, né? Mas eu ia falar tremoços, na verdade.
Tremoço é bom.
Não,
tremoços. Com uma cervejinha.
Nossa,
então?
Sim, mas aí eu ponderei.
Mas aí eu ponderei que seria um programa de 3 episódios. Então...
Será, hein? Tremor?
Será que o mercado de tremoços está tão aquecido assim? Não perca na Rede Geek semana que vem.
Tremoço Cast. Tremor.
Pode tremer. O seu podcast sobre tremoços.
Gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765-6950. Ah, não vai se esquecer de dizer o seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção é da Laura Canteiras. A apresentação do professor Mauri e também da Laura Canteiras. A produção, olha lá lá, Laura Canteiras e Letícia Martim. Pauta e pesquisa, Lilian Martins e Fernando Baroni. Texto original, Lilian Martins de novo, olha aí. Direção de atores, Tarsila Amorim. Com a minha voz, Raul Rosa.
E a minha também, Tarsila Amorim.
A arte é do Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.